Há duas semanas atrás, nós começamos a ver os últimos dois trechos da Parashat Bo. Eu vou repetir ele para a gente poder entender o que está se passando. A Torá diz assim, Vedaber Hashem Moshe Lemor, disse Deus para Moshe, para transmitir ao povo assim, Kadesh li chol bechor, santifique para mim todo o primogênito, Peter kol rechem bivnei Israel, aquele que abre o útero de todos os filhos de Israel, ba'adam uva beheima lihu, tanto do homem como do animal, a mim pertence. Vayomer Moshe el Ha'am, e disse Moshe para o povo, Zachor et hayom hazeh, lembre desse dia, Asher yetzatem mi Mitzrayim beit avadim, que vocês saíram do Egito, da casa dos escravos, ki bechozek yad, pois com mão forte, hotzi Hashem etchem mizeh, Deus tirou vocês de lá. Velo yeachel chametz, e você não vai comer chametz. Hayom atem yotzeim, hoje vocês estão saindo do Egito, bechodesh ha'aviv, no mês da primavera. Ve'ayach yeviacha Hashem el eretz ha'kenani, e vai ser quando Deus te levar para a terra dos cananitas. Ve'achiti ve'emori ve'achivi ve'evusi, são outros povos que moravam na terra de Israel. Deus jurou aos seus pais para dar essa terra para vocês. Eretz zavat chalav udvash, uma terra que jorra leite e mel. E você vai servir, vai fazer esse serviço neste mês. Quer dizer, a oferenda de Pesach, matzá, maror, etc. Você vai fazer todo esse serviço neste mês. Vale notar que quando a Torá chama a terra de Israel da terra que jorra leite e mel, qual leite e qual mel? Como? Desde criança. Então, qual leite que está se referindo? Leite de cabra. E qual é mel que está se referindo? Muito bem, mel da tâmara. Não é mel de abelha. A terra de Israel é muito rica em tâmaras e em mel de tâmaras. Shivat yamim tochal matzot. Sete dias você vai comer matzot. Uvayom hashevi'i chag l'Hashem. E o sétimo dia vai ser um dia de festejo para Deus. Matzot ye'achel et shivat hayamim. Matzot você vai comer e vai fazer comer sete dias. Velo yera'el echa chametz. E não vai ser encontrado, não vai ser visto por você o chametz. Velo yera'el echa se'or bechol gevulecha. Você não vai também encontrar em todas as suas propriedades fermento. Você vai contar e vai narrar para o seu filho Bayom Hahu Leimor naquele dia dizendo em virtude disso Deus fez por mim quando eu saí do Egito. E você vai ter isso como um sinal sobre a sua mão. Ulzikaron ben einecha, e como uma lembrança entre os seus olhos. Lemant yetorat Hashem, isso é o tefilim, na mão e na cabeça entre os olhos. Lemant yetorat Hashem beficha, para que a Torá de Deus esteja na sua boca. Ki beyad chazaka, pois com mão forte, hotziacha Hashem Mitzrayim, Deus tirou você do Egito. Veshamarta et hachuka hazot lemoadah, e você vai guardar esta lei no tempo certo, miyamim, yamima, de ano em ano. E vai ser quando Deus trouxer você, quando Deus trouxer você para a terra do Canaã, que Hashem nishba lecha v'rabotecha, como ele jurou a você e aos seus pais, untanah lach e der ela para você, v'ha'avarta chol peter lechem l'Hashem, e você vai separar todo aquele que abriu o útero para Deus, v'chol peter sheger behemai, todo aquele animal que nasceu primeiro, asher yeh lecha, que vai ser seu, Hazecharim Lashem, os machos vão ser dados para Deus. Vechol Peter Hamor Tifdevese, e todo primogênito do jumento, você vai trocar por um carneiro. Quer dizer, da mesma forma que o seu filho, primogênito, vai ser trocado com o Kohen por moedas, o seu jumento vai ser trocado por um carneiro. Vem lotif deva arafto. E se você não resgatar este jumento, você precisa decapitar ele. Vechol bechor adam bevanecha tifde. E todo o primogênito do homem, dos seus filhos, você vai resgatar com dinheiro. Ou com algo que vale dinheiro, depois a gente vai ver. Vehayak ish alecha vincha machar leimor. E vai ser amanhã, quando o seu filho perguntar a você, Mazot, o que é isso? Ve'amarta ela, você vai dizer a ele, Bechozekiad, com uma mão forte, Hotziana Hashem v'Mitzrayim Beit Avadim, Deus nos tirou do Egito, da casa dos escravos. Vaihi ki hiksha faraó leshalecheinu, e foi quando o faraó se endureceu em não mandar nosso povo embora. Vaiharog Hashem kol bechor beret Mitzrayim, Deus matou todo o primogênito da terra do Egito. Mi bechor adam al bechor behemah, do primogênito do homem ao primogênito do animal. Alkeni, por isso anizoveach l'Hashem kol peter lechem hazecharim, por isso que eu estou oferecendo para Deus todo o primogênito macho dos animais, bechor bechor banai efde, e todo o primogênito dos meus filhos eu vou resgatar. Vehaya leot al yadecha, isso vai ser um sinal na sua mão. Ultotafot beneinecha, e como um tefilim entre os seus olhos. Ki bechozekiad hotzeanu Hashem Mitzrayim, pois com mão forte Deus nos tirou do Egito. Esse é o trecho todo. E como nós tínhamos visto duas semanas atrás, que aqui nós temos um exemplo clássico de Torá escrita e Torá oral. Escritas na Torá. Quando em um primeiro momento Deus fala para o Moshe transmitir ao povo, você vai santificar todo o primogênito dos animais, dos homens e dos animais. E aí a Torá conta que Moshe falou para o povo, lembrem do dia que vocês saíram do Egito, que vocês foram escravos, que Deus tirou vocês de lá e vocês não vão comer chametz, e hoje vocês estão saindo e é primavera. E quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês vão fazer todo esse serviço, e durante 7 dias vocês não vão comer chametz, vão comer só matzah, vocês não vão ter, possuir chametz. E você vai narrar para o seu filho, você vai contar para o seu filho o que aconteceu, e você vai ter tefilim, e você vai guardar essa lei. E quando você chegar na terra de Israel, você vai ter que também separar todo o primogênito. E se teu filho vai perguntar amanhã e perguntar para você o que foi, o que é tudo isso, você vai explicar que Deus, quando nos tirou do Egito e o faraó endureceu seu coração, não quis nos tirar, não quis nos mandar, Deus matou todo o primogênito. Por isso todo o primogênito é sagrado para Deus e você vai usar o tefilim. Isso resumidamente. Então nós temos aqui um exemplo da Torá sendo transmitida oralmente pelo Moshe para o povo com todos os mínimos detalhes. E tudo isso é um desenrolar daquela primeira frase. Ou seja, a Torá vai te escrever sempre algo mais sintético E o resto vai ser transmitido oralmente, todo o desenvolvimento daquilo que está sendo escrito. Isso tudo nós vimos e falamos duas semanas atrás. Isso tudo vem em continuação ao que a Torá falou logo antes, dizendo que Deus tirou o nosso povo al tziv otam, numa organização. Tzavá, os astros do céu são chamados de tzavaot. Eles são organizados, regrados. E da mesma forma, o exército é chamado de tzavá, porque também é tudo organizado. Cada batalhão está tudo de uma forma muito bem dividida e organizada. O nosso povo saiu do Egito também, muito regrado, com muita ordem e disciplina. Basicamente como? Em famílias. Afinal de contas, quando nós estávamos sentados na noite anterior no Egito, Deus tinha dado uma ordem que vão se separar famílias em grupos e vão participar todos de um seder e vão comer todos de uma oferenda de Pesach. Então estava todo mundo juntinho, em grupinhos. E esses grupinhos todos saíram do Egito. Para que esses grupinhos façam parte de um todo e não se separem um do outro, Deus nomeou representantes em cada grupinho que vão ser os elos de ligação entre esses vários grupinhos chamados famílias e um grande grupo chamado povo. E esses representantes são os primogênitos, aqueles que têm a maior responsabilidade. Eles são o elo de ligação desses vários grupinhos para um grande grupo, o povo. E ao mesmo tempo que esses são os representantes entregues a Deus para unir todo mundo, também são entregues alguns representantes dos nossos bens, que são os primogênitos dos animais. E dessa forma nós transformamos tudo em algo que está ligado diretamente a Deus. Cada uma das famílias tem um representante que liga eles a Deus, e também a nossa riqueza está ligada também a Deus por intermédio dos primogênitos animais. Esse princípio, que o primogênito tem uma santidade especial. Mas a Torá não diz assim. A Torá especifica que é Peter Kol Rechem. Todo aquele que abriu o útero. Esse é o que tem uma santidade especial. Ou seja, a santidade dele já vem do útero. Em outras palavras, o útero tem uma santidade especial. E, na verdade, isso está anunciando que esse útero, que vai ainda gerar mais outras crianças depois desse primogênito, tem uma santidade especial, está trazendo essa santidade para todos esses que vão nascer depois também. Sim, sim. Os homens em hebraico são chamados de Zahar, macho. Zahar vem da palavra lembrança. O homem tem como função ser aquele que traz a lembrança, aquele que mantém a lembrança, aquele que guarda as lembranças e as memórias de tudo. E por isso que é o primogênito homem, que vai ter como função ser esse representante e esse que tem essa santidade especial. Mais um detalhe interessante antes da gente entrar um pouco mais a fundo aqui. Rechem. Rechem é útero. Existem letras em hebraico que são paralelas. São letras que podem ser trocadas, e quando são trocadas, elas fazem o sentido da palavra ser o contrário. É muito interessante. Estudar linguística do hebraico é algo muito interessante, porque, afinal de contas, foi como Deus criou o mundo. É uma língua absoluta. Não é igual às outras línguas que vieram depois do mundo. Essas palavras vieram antes das coisas existirem. Uma das letras que se troca é o het e o ayin. Het e ayin são letras que se trocam e elas fazem o sentido da palavra mudar. Eu estava pensando antes, por exemplo, na palavra na e nach. Na é nun ayin, nach nun het. E o sentido é o oposto. Na significa algo que está em movimento. Na significa algo que está parado, que está em descanso. Da mesma forma, a palavra rechem, se você trocar, ela é escrita reish, het, mem. Se eu trocar o het do meio por ayin, vai ficar ra'am. Ra'am é estremecer. Um trovão, por exemplo, é chamado de ra'am, porque ele chacoalha, treme tudo. Ou seja, a palavra rechem significa algo que protege do estremecer. E isso é o útero da mãe, que protege a criança de qualquer tipo de abalo externo. E é justamente por isso que a palavra rechem também, mudando as vogais, os pontinhos, como chamam, vira rachem. Rachem significa alguém que tem uma preocupação de mãe, uma proteção de qualquer coisa ruim. Leia-se ter misericórdia. Lerachem, rachem significa ter misericórdia. Rachem vem de rechem, que é o útero, que é o que representa essa proteção que a mãe tem sobre o seu filho. Ah, para você saber ler, se não tem pontinhos, como você sabe ler? É pelo contexto. É pelo contexto. Sim. Não. E que é Ava? Deus criou o mundo em que língua? Não. Em hebraico. A Torá inteira está escrita em hebraico. Você está querendo dizer o seguinte, que as escritas que foram achadas de 2.000 anos atrás, 2.500 anos talvez, eram escritas em aramaico, porque era a língua falada na época. Mas as escrituras de 3.000 anos atrás e de 4.000 anos atrás são em hebraico. O aramaico basicamente é da região da Babilônia. Babilônia. Adam Arishon falava hebraico. Isso tudo surgiu na famosa Torre de Babel. Até lá tinha alguns dialetos do hebraico. Pode ser que já existia, por exemplo, o aramaico, porque é um dialeto do hebraico. Mas são dialetos do hebraico que tinha. Daí, a partir da Torre de Babel, surgiram outras línguas bem diferentes. Sim e não. Com certeza seria muito mais fácil, de certa forma, tudo manter numa língua só. Mas, por outro lado, essa união de línguas causou com que as pessoas se unissem para fazer coisas erradas. E aí, para parar com isso, Deus fez surgirem várias línguas e aí pronto. Já não dá mais para se juntar tanto para aprontar. É, pois é. Mas o hebraico, de fato, é uma língua... Bom, não podia ser diferente. Se ela foi criada por Deus, é uma coisa incrível. Um dia, se Deus quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Bom, vamos lá. Então, na sequência, a Torá fala o seguinte. O Moshe vem e fala para o povo, vou transmitir para vocês... uma coisa que Deus mandou falar para vocês. Então, antes de mais nada, saibam de uma coisa. Lembrem-se do dia que vocês saíram do Egito. Que vocês saíram da casa dos escravos. Porque com mão forte Deus tirou vocês. Então vocês não vão comer hametz. E aí começa o Moshe a falar uma série de mitzvot seguidas. Nós temos... para uma mitzvah de resgatar o primogênito, nós temos uma série de coisas que Moshe fala, sobre a lembrança da saída do Egito, sobre hametz, não comer hametz, sobre o fato de você estar saindo no mês que é primavera, e quando você chegar na terra de Israel, você vai festejar Pesach, com Korban Pesach, com Matzot, sem hametz, a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito para os seus filhos no dia da saída do Egito, no Seder. A mitzvah de Tfilim. E aí, finalmente, ele volta a falar sobre o assunto de primogênitos. E aí ele disserta um pouco melhor. Falando sobre qual o motivo para isso. E primogênito desse, primogênito daquele... e se é burro, quer dizer, jumento, se é animal kasher, se é filho e assim por diante. Se nós procurarmos aqui uma linha que une todas essas coisas, nós vamos encontrar que nós temos aqui um chamado para o povo todo, para o serviço a Deus, baseado na redenção do Egito. E educar todos os filhos para este serviço. Quando nós falamos sobre santificar pessoas, quando nós falamos sobre santificar objetos, quando nós falamos sobre santificar templos ou lugares específicos, pode trazer uma ideia errada, uma ideia errônea para a pessoa. Que a santidade se limita a determinadas pessoas, determinados objetos, determinados templos e lugares. E aí as pessoas podem começar a achar que santificando estas coisas específicas, eu já paguei, já quitei a minha dívida em relação à santidade. E todo o resto das pessoas, objetos, dias, casas, são largados e podem se comportar de como for e não tem santidade. Logicamente que um tipo de pensamento como esse, uma ideia dessas, iria levar as pessoas a se afastarem da santidade, se afastarem da ética e se afastarem de uma vida correta. E é por isso que a Torá, quando está falando sobre a santidade especial do primogênito, o Moshe, em primeiro lugar, lembra e relembra o povo de alguns detalhes muito importantes. Antes de mais nada, ele lembra que vocês foram redimidos da terra do Egito por Deus. E todos vocês estavam, então, no mesmo nível perante Deus. No Egito, a casa dos escravos, todos vocês nasceram como escravos. Com mão forte, Deus tirou vocês de lá. E toda vez que essa data que vocês saíram de lá voltar no calendário, vocês devem lembrar para vocês, deixando de comer o pão da independência, o pão, o hametz. Vocês vão dar uma olhada e vão perceber, diz Moshe, estamos agora saindo do Egito. Dá uma olhada só. Nós estamos agora Bechodesh Ha'aviv. Nós estamos agora no mês da primavera. Deus que traz a primavera ao mundo. E essa primavera chama a liberdade e traz a luz para aquelas sementes que eram prisioneiras do inverno. E traz também para as pessoas a primavera delas, trazendo a liberdade para vocês e trazendo a luz para vocês, uma luz de uma vida contente e uma vida fora daquele túmulo e daquela terra profunda de escravidão que vocês estavam no Egito. Mas assim como na natureza, vocês só estão agora na primavera. Vocês ainda precisam querer continuar crescendo e amadurecer as suas frutas. Vocês precisam, nesses galinhos e nessa plantinha ainda verde, que está começando a crescer. Vocês precisam ansiar virar galhos fortes, que vão absorver da terra tudo aquilo que vocês têm direito. E vocês vão usar essa força para criar frutas suculentas e cumprir desta forma a sua tarefa e o seu objetivo, objetivo que Deus está impondo para vocês. E aí vocês vão chegar numa terra. Vocês vão chegar numa terra que é uma terra que não somente está dando para vocês liberdade, mas também é uma terra que vai dar para vocês independência. É uma terra rica em todos os aspectos. É uma terra que até hoje criou povos que aproveitaram do que tinha nela para se corromper. Mas vocês estão chegando nessa terra e vocês precisam lembrar, antes de mais nada, nessa terra que vocês vão morar, vocês vão lembrar anualmente e festejar anualmente o dia que vai lembrar vocês dessa primavera que vocês saíram do Egito. E vocês vão fazer esse serviço a Deus. E vão lembrar que vocês estão nessa terra para se desenvolver direito. E para desenvolver frutos corretos. Fala, Betinho. Sim.
É, porque então eles sabiam, desde a saída do Egito, o que ia acontecer para frente.
Que eles vão chegar na terra de Israel?
É.
Sim.
Então, assim, é interessante, eu acho, né? Porque no começo, os primeiros patriarcas, né? Só os patriarcas, eles sabiam, só eles sabiam o que ia acontecer no futuro. O povo não. E agora o povo já sabe, né? Quer dizer, Jacob sabia de tudo, não sabia.
Isso que eles vão entrar na terra de Israel não era um segredo. Verdade. Verdade. Deus está falando especificamente para o povo que vocês vão entrar na terra de Israel. Sim? Lógico que sim, eles sabem que eles estão saindo de lá para ir para a terra que Deus prometeu aos patriarcas. Sim. Sim. Não sabem 40 anos e não sabem também como vai ser essa viagem. A viagem é longa. Sim. E quando vocês então chegarem nessa terra, vocês vão lembrar anualmente que vocês precisam lembrar que vocês saíram na primavera, que vocês têm ainda bastante a desenvolver. Vocês vão festejar não somente um dia, vocês vão festejar 7 dias de Pesach. Onde o sétimo dia é aquele dia de transição entre esses dias de festejo e a vida cotidiana. E durante todos esses dias, vocês vão comer apenas o pão pobre. E vocês sequer vão encontrar na sua propriedade aquele pão que representa independência. A educação dos seus filhos vai começar nessa festa. A educação dos seus filhos precisa ser influenciada por essa festa de Pesach. E as suas ações e os seus pensamentos, ações do tefilim da mão, pensamentos do tefilim da cabeça, e a sua boca vão anunciar as palavras da Torá. Como está escrito aqui, logo depois da mitzvah de tefilim, está escrito: para que a Torá de Deus esteja na sua boca. Somente depois que a Torá faz esse anúncio, que todos vocês estão convocados. Todos vocês foram tirados do Egito da mesma forma, e por conseguinte, todos vocês estão convocados para o serviço a Deus. E todos vocês devem ser educados para esse serviço a Deus, baseado no conceito da redenção que vocês passaram, e que esses conceitos precisam ser renovados constantemente. Aí sim vem a Torá e fala: temos uma mitzvah a ditar. A santidade do primogênito. Então, essa primeira mitzvah aqui, que é dada depois da saída do Egito, primeira mitzvah que nós recebemos após a saída do Egito, aquela foi dada no Egito, sim? Essa é a primeira mitzvah que nós recebemos logo depois da saída do Egito. É uma mitzvah que vem transmitir para todos nós que nós temos que ter um meio de garantir que todos vão ser convocados e todos vão ser educados, ou seja, todos vão ser santificados para o serviço a Deus e para a sua Torá. E isso começa com a ideia do primogênito ser aquele que tem uma santidade especial, que ele demonstra e anuncia a santidade que tem o útero da sua mãe, de onde vão nascer as outras demais crianças também, que todos vão ser educados e inicializados para o serviço a Deus. Certo. Então nós temos aqui um anúncio . A Torá fala sobre vários tipos de santidades aqui. A Torá fala sobre a santidade do homem. A Torá fala sobre a santidade do animal, ou seja, das suas posses. A Torá fala sobre santidade do tempo, festividade, Pesach. Fala sobre a santidade dos objetos, tefilim, por exemplo. Fala sobre a santidade do local, da terra de Israel. E a Torá deixa muito claro: não pensa que é todo mundo é schlepper e tem o primogênito que é mais que todo mundo. Não é esse o conceito. O conceito é que todos vocês têm uma santidade especial. Todos vocês saíram do Egito, todos vocês foram tirados por Deus do Egito para servir a Deus. Então todos vocês têm um status. E nesse meio de santidade, Deus está elevando alguns para fazer a conexão entre todos, que são os primogênitos. Os primogênitos. Tudo bem, um dia ele vai crescer. Ele já tem essa santidade desde que ele nasce. Ele vai crescer, ele vai virar ele vai ter um certo tipo de liderança familiar. Não, isso é sempre. O interessante é que nesse primeiro momento, só para entender, nesse primeiro momento, essa santidade especial dos primogênitos, que na verdade nós já conhecemos um pouco sobre ela. Afinal de contas, Jacob comprou esse direito de primogenitura do seu irmão Esav, que não tinha interesse em utilizar esse direito. Então nós já conhecemos esse conceito lá do passado. Neste primeiro momento, pós saída do Egito, esses primogênitos vão ser aqueles que vão fazer todo o serviço do templo. Então eles vão ser a representação de fato do povo dentro do templo. Quem é o representante da sua família no templo? Primogênito. O que vai acontecer mais tarde é que eles vão acabar perdendo isso antes mesmo de começar a utilizar isso. Quando acontece o pecado do bezerro de ouro, que todo mundo participou, menos a tribo de Levi, e aí Deus fala, opa, vamos fazer uma troca aqui. A santidade dos primogênitos se mantém, porque isso não tem nada a ver com o serviço de templo ou não. Tem a ver com a saída do Egito. Primogênitos egípcios morreram, primogênitos judeus foram salvos. Então esses primogênitos foram salvos, têm a sua santidade. Iríamos utilizar tudo isso para o serviço no templo, mas vocês falharam aí, então nós vamos ter que fazer uma troca. E Deus fala, nós vamos fazer uma troca entre Leviim e primogênitos. Não vamos entrar agora nos detalhes, porque isso vai estar bem mais pra frente na Torá. Mas essa troca é feita uma troca mesmo. É, sai primogênito, entra Levi no lugar. É trocado um por um. E os primogênitos que não tem nenhum Levi no lugar para colocar vão ser resgatados por dinheiro. Então, imagina o seguinte, você tem, vamos dizer assim, tá? Não é esse o número, mas só para não confundir. Vamos supor que nós temos 100 primogênitos para trabalhar no templo. Temos 90 Leviim para entrar no lugar deles. Então entra Levi, sai primogênito. Entra Levi, sai primogênito. No final vão sobrar 10 primogênitos que não tem nenhum Levi para colocar no lugar deles. Para que esse primogênito saia do serviço, ele vai ter que botar um dinheiro na mesa, porque ele não tem ninguém para substituí-lo. Essa é a ideia. Então primogênitos que não tem Levi para entrar no seu lugar vão pagar um resgate, entre aspas, para ele sair do serviço. Isso vai estar bem mais pra frente. Só estou falando sobre isso para entender que, em princípio, esses primogênitos iriam, inclusive, servir no templo. Mais tarde, perderam esse direito. Mas essa era a ideia inicial. Só para finalizar com mais duas ideias interessantes sobre o primogênito. Como todo mundo sabe, o Barão Rothschild foi um grande filantropo para o nosso povo e ajudou muito as instituições da sua época. Rav Simcha Zissel de Kellen uma vez escreveu uma carta para o Barão Rothschild, elogiando e agradecendo tudo que ele faz pelo nosso povo. E nessa carta, ele escreve um detalhe interessante. Ele diz, sabe, a lei, pela lei, que nós acabamos de falar agora, os primogênitos seriam aqueles que fariam serviço no templo, inclusive. Por que isso? O que fez do primogênito um ser que tem uma santidade especial? Porque quando teve a praga dos primogênitos no Egito, o que diferenciou entre os egípcios e os judeus foi o fato que nos egípcios os primogênitos estavam morrendo, nos judeus os primogênitos não estavam morrendo. Isso foi o que evidenciou o fato. Senão, não, é uma doença que está dando para quem é primogênito. Não. Deus está dando pena apenas para os egípcios, que não estão deixando os judeus saírem. Então, quando o primogênito judeu não morreu, ele estava naquele momento incentivando uma santificação do nome de Deus. Todo mundo está vendo que é Deus que está punindo o Egito pelo que eles estão fazendo. Diz o Rav Simcha Zissel de Kellen, veja que coisa incrível. Um primogênito que não fez absolutamente nada. Ele é totalmente passivo. Ele deixou de morrer porque ele quis? Não, deixou de morrer porque Deus não matou ele. Só o fato dele não ter morrido passivamente, e isso incentivou um respeito especial por Deus, já transformou esta pessoa numa santidade especial. Isso passivamente. Diz assim, Razissel, imagina só uma pessoa que santifica o nome de Deus ativamente. Quanta santidade essa pessoa tem? Logicamente, isso ele estava se referindo. E ele fala na carta, agradecendo o barão e dizendo, imagina a recompensa que você tem por ajudar a santificar o nome de Deus no mundo, de forma ativa. Uma outra coisa interessante é sobre a lei dos primogênitos. Qual primogênito tem a mitzvah de Pidyon HaBen, resgate do primogênito? Somente os primogênitos de mãe. Primogênito de pai não tem essa mitzvah. Como que é primogênito de pai? Uma mulher que já foi casada e já teve um filho. Divorciou, enviuvou, casou de novo. O primeiro filho que nasce desse marido não tem essa mitzvah. Não é primogênito de pai, é primogênito de mãe. No entanto, se um pai, se um homem casa com várias mulheres, até o momento que era permitido isso, Ele vai ter que resgatar, digamos que, sei lá, 4 filhos. O primogênito de cada uma das esposas. Quer dizer, o primogênito aqui vai seguindo a mãe. Como está escrito no versículo, claro, aquele que abre o útero da mãe. E tem mais um detalhe. Só de parto normal tem essa mitzvah. Cesárea não tem pedido na Ben. Porque a Torá diz que é aquele que saiu primeiro do útero, da forma natural, ele abriu a saída do útero. E não que ele foi tirado por outro lado do útero. A questão é filosófica. Qual o motivo para isso? Por que que só o primogênito da mãe? E por que que só o primogênito que nasce naturalmente? Sim, lógico que é assim, Deus decidiu. Mas o que que Deus está querendo transmitir para nós por intermédio disso? O livro Avnei Shoham traz uma coisa muito, muito interessante. E ele se baseia na outra mitzvah, numa outra mitzvah ligada a primeiro. Existe uma mitzvah na Torá de Bikurim. O que é Bikurim? Na terra de Israel, a pessoa que tem uma plantação, por exemplo, de figos, quando nasce o primeiro figo, ele amarra uma fitinha. Quando esse figo ficar maduro, ele tem que levar isso para o templo. Pode levar com mais coisas, se enfeitar bonito a cesta, tem todo. E ele vai levar isso para o templo. Por que que tem essa mitzvah? Para que a pessoa não chegue a errar e achar que a minha força e o meu poder é que trouxeram essa riqueza. Você tem um campo, você tem bastante frutas, uma produção gigantesca, vai vender toneladas e toneladas. Não pensa que foi você que fez. Isso tudo veio porque Deus te deu essa bênção. Deus te deu chuvas no tempo certo. Deus te fez as tuas árvores crescerem direito. Então você vai pegar a primeira fruta e vai levar para Deus e falar: ó Deus, obrigado. Tudo que surgiu a partir daqui foi graças a você. Essa é a mitzvah de Bikurim. Quando você planta, é tudo muito natural. Você joga a semente na terra e cresce a árvore. E depois crescem as folhas, as flores, as frutas. Parece tudo muito natural, uma coisa que é comum. Você olha para a rua, você vê isso todo dia. Vem a Torá e fala: não. Essa natureza é uma intervenção milagrosa de Deus. E por isso você vai pegar a primeira fruta e você vai recordar e vai lembrar que foi Deus que te deu isso. Diz o Avnei Shoham, da mesma forma, a mesma coisa se aplica para filhos. As pessoas se casam e passam alguns meses, passa um ano e meio, nasce uma criança. E as pessoas pensam, isso é simples. Isso é uma coisa natural. Vem a Torá e diz: não. Esse seu primeiro filho que nasceu, você vai lembrar que ele tem uma santidade especial. Lembre-se que isso daqui é um milagre. Parece tudo muito natural. Não é natural. É milagre. Diz Avnei Shoham que é por isso que o primogênito e essa regra, essa mitzvah se aplicam apenas para o primogênito que nasce da mãe. Porque essa é a forma natural. A coisa mais natural possível, você precisa lembrar e recordar que não é natural. No entanto, se esse primogênito é um primogênito apenas do lado do pai, já não é a ordem natural dos fatos. Essa mulher já teve um filho antes. Já não estamos mais no lado extremamente natural, já é o segundo casamento. Nasceu essa criança de cesárea. Cesárea também não é uma coisa natural. Cesárea já... qualquer um percebe que, opa, aqui teve um milagre. Então não precisa lembrar por intermédio da mitzvah que é um milagre. Já não estamos mais falando das coisas de uma forma natural? Então você já percebe sozinho, automaticamente você percebe que é um milagre. Todo o problema é quando as coisas seguem de uma forma muito simples. Quando tudo corre de uma forma muito simples, a pessoa pode chegar a achar que ele conseguiu alguma coisa. Pode achar que aquilo é natureza, é natural, é comum, é óbvio. Nesse caso, diz a Torá, você vai ter que santificar essa criança para lembrar que nada é natural nesse mundo. Tudo é um grande milagre.
Né?
Exatamente.